Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Consulta eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Continuação de julgamento dos recursos eleitorais 557-41-2016 e 559-11-2016, 15ª Zona Eleitoral de Miranda. Recorrentes Marlene de Matos Bossé, Adailton Rojo Alves, Ivan Bossé e Alexandre Bossé. Recorridos Coligação Unidos por Miranda e o Ministério Público Federal. Relatoria do juiz Abrão Razuc. A unanimidade e de acordo com o parecer, o tribunal rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, a continuação do julgamento foi adiada para a sessão de hoje. Faço pedido de vista do primeiro vogal, doutor Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, após o relator ter negado provimento ao recurso extraordinário 557-41, mantendo integralmente a sentença e dado provimento parcial ao recurso extraordinário, recurso eleitoral 559-11, mantendo a cassação dos diplomas e a inelegibilidade conforme disposto na sentença, decotando dela, no entanto, a alegada distribuição do vales combustível e reduzido a penalidade de multa. Tudo nos termos do voto do relator, que foi acompanhado pelo quinto vogal, desembargador Julizar Barbosa Trindade, membro substituto. Os demais aguardam. Então, tem a palavra o doutor Clorisvaldo para o seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais membros desse tribunal, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Marlene de Matos Bossé, Adailton Rojo Alves, Ivan Bossé e Alexandre Bossé, em face das sentenças proferidas pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, que julgou procedentes os pedidos da ação de investigação judicial eleitoral números 557-41-2016, proposta pela Coligação Unidos por Miranda, Gerson Prata Júnior e Gedivaldo Ramalho de Souza, e a ação de investigação judicial eleitoral 559-11-2016, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, cassando os diplomas e respectivos mandatos dos candidatos recorrentes, Marlene, Adailton e Ivan, declarou a inelegibilidade por 8 anos de todos os recorrentes e condenou Marlene Adailton ao pagamento de multa no importe de R$10.000 na AGE 557-41-2016, de forma individualizada, e na AGE 559-11-2016, condenou Marlene Adailton e Ivan ao pagamento de multa no valor de R$30.000 cada um. Pedi vista dos autos para inteirar-me de forma detida dos fatos narrados. Julgadas e superadas todas as preliminares aventadas, o ilustre relator, contrariando em parte o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, votou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, mantendo a cassação dos diplomas dos recorrentes Marlene de Matos Bossé, Adailton Rojo Alves e Ivan Bossé, pela configuração das condutas previstas nos artigos 41A da Lei 9.504, de 97, e artigo 22 da Lei Complementar 64, de 90, e as sanções de inelegibilidade aplicadas na origem, decotando da sentença objurgada a alegação de distribuição de vales combustível a eleitores, fato não comprovado nos autos. O motivo que me levou a pedir vista dos autos foi a ausência de um juízo conclusivo naquele momento a respeito da valoração do conjunto probatório, o que exigiu uma análise mais profunda dos elementos de convencimento e constância dos autos, em cotejo com as alegações das partes e as assertivas constantes da sentença recorrida. Pois bem, a ação de investigação judicial eleitoral, que culminou na condenação dos recorrentes, lhes imputa os seguintes ilícitos. 1. Entrega de cestas básicas na aldeia La Lima. 2. Distribuição de vales combustível. 3. Oferecimento de vantagem ao eleitor Lucas Benites Vieira. Quanto ao primeiro fato, entrega de cestas básicas na aldeia La Lima, acompanhando o ilustre relator nos termos da sua fundamentação, acompanho o ilustre relator nos termos da sua fundamentação no sentido de que não há qualquer reparo a ser feito na sentença, restando comprovados os fatos narrados na inicial que levaram à procedência da ação de investigação judicial eleitoral pelo juízo de primeiro grau. No que diz respeito a esse fato, enfatizo apenas que reconheço que a testemunha Simvaldo Francisco dos Santos era mesmo simpatizante da chapa concorrente, bem como que seu testemunho deve ser valorado levando em consideração essa circunstância. Todavia, reconheço que essa circunstância não contamina as demais provas produzidas nos autos. No que diz respeito à alegação de que a perícia nas fotografias teve resultado inconclusivo, ressalto que, apesar da inconclusão, não se pode deixar de considerar que é possível verificar que a caminhonete de Alexandre Bossé estava estacionada no local, com a porta da carroceria aberta, dando a entender que tinham acabado de ser descarregados alguns produtos daquele veículo. Ademais, consta do próprio laudo pericial que havia vultoso volume na carroceria da caminhonete. Essas assertivas, apesar de serem inconclusivas quanto à identificação de tais objetos, levam à inclusão de que houve descarregamento de vultoso volume de mercadoria naquele local, já que, em um determinado momento, esse volume estava na carroceria e, em momento posterior, a carroceria estava vazia e com a tampa traseira aberta. Ora, de acordo com as versões de Alexandre Bossé e Maria Zenir, teria ele levado à residência desta apenas R$30 em compras, consistentes em frutas, verduras e iogurtes. Além disso, teria levado uma rede e apetrechos para Teneré. E é certo que, para retirar essas coisas da carroceria da caminhonete, não necessitaria de abrir a tampa traseira. Além disso, o volume fotografado não é compatível com essa quantidade de produtos. Tudo isso reforça a afirmação da testemunha Gleidson Rocha da Cunha de que presenciou Alexandre e o motorista começarem a levar 4 cestas básicas para dentro da casa. Vale salientar ainda que o fato de a testemunha Simone Ortiz não ter presenciado o momento em que as 2 cestas básicas foram localizadas não quer dizer que esse fato não ocorreu. Não me convence, da mesma forma, a alegação de que essa mesma testemunha esteve à porta da sala da residência de Maria Zenir e não visualizou as cestas básicas, e por isso não poderiam ter sido encontradas naquele local. Ora, quem pratica o ilícito não deixa provas à vista das autoridades. É possível que estivessem ocultas atrás de algum móvel que interceptava a visão da testemunha. Portanto, restei convencido de que esses fatos ocorreram. Portanto, nesse ponto, acompanho o voto do eminente relator. Já no que diz respeito à segunda conduta imputada aos representados, Marlene de Matos Bossé, Adailton Rojo Alves e Ivan Bossé, referente à distribuição indiscriminada de vales combustível aos eleitores do município de Miranda, configurando captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, reconhecida pelo juiz de primeiro grau, analisando detidamente os autos, peço vênia para divergir do ilustre relator. Consta da inicial que, em 21 de setembro de 2016, a candidata eleita Marlene de Matos Bossé estaria, supostamente, distribuindo vale combustível a eleitores, a fim de angariar votos para as eleições municipais. Os beneficiados dirigiam-se até o posto de combustível para realizar o abastecimento do seu veículo mediante a entrega de um pedaço de papel. Os referidos fatos originaram a ação cautelar de busca e apreensão número 24650 de 2016, a fim de determinar a busca e apreensão das imagens de câmaras de segurança dos postos de combustíveis e dos tickets utilizados para o abastecimento, em cumprimento ao mandado, foram apreendidos pelas Polícias Civil e Militar 39 tickets combustível, bem como imagens do circuito interno, o que gerou a ocorrência policial 931-2016 e a instauração do inquérito policial 241-2016 para apurar a possível prática delituosa tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral. O juiz de primeiro grau, em sua sentença de folhas 1090-1128 e versos, concluiu que as provas que instruíram o feito são evidências concretas de que os representados vieram a aviltar a vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor de escolher seus representantes, com alto potencial para influenciar diretamente o resultado das urnas, visto que saíram eleitos estando comprovado que houve abuso de poder econômico apto a provocar o desequilíbrio e a anormalidade das eleições, razão pela qual a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Em suas razões recursais, de folhas 1178, 1202, os recorrentes alegam que a imputação de captação ilícita de sufrágio pela suposta distribuição de vales combustível é frágil e baseada em mera suposição, não sendo suficiente para que a sentença levasse à cassação do diploma dos recorrentes, haja visto que o magistrado ACO não analisou alegações de suma importância constantes da defesa devidamente comprovada, quais sejam: 1. Todos os gastos da coligação estabelecida pela prefeita Marlene e pelo vice-prefeito Adailton com combustível foram lançados na prestação de contas de campanha. O abastecimento com vales é uma prática corriqueira na cidade de Miranda, não apenas no período eleitoral. Esse é o número 2. E número 3, outras coligações e candidatos a vereadores também efetuaram compras de combustíveis nos postos inspecionados pela polícia no período eleitoral. Os recorrentes sustentam que, nada obstante a prova de que várias pessoas adquiriram combustível para pagamento com vale, a sentença, contrariando todo o conjunto probatório, julgou o caso dos recorrentes como se fosse uma situação isolada, estranha, como se somente eles tivessem adquirido combustível no período eleitoral. O ponto nodal da representação consiste em definir se, de fato, houve distribuição indiscriminada de combustível no período de campanha apta a configurar o ilícito eleitoral descrito no artigo 41-A da Lei 9.504/97, com abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64-90. Portanto, o que se penaliza não é a aquisição de combustível, mas o seu emprego para fins ilícitos. Frente à fundamentação contida na sentença, procediu ao exame das provas diante dos elementos e circunstâncias constantes dos autos. Saliente-se que, segundo o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional que vigora em nosso sistema jurídico, o juiz é o destinatário da prova e deve interpretá-la segundo as regras bem definidas por todos conhecidas, a fim de não surpreender a nenhuma das partes. Nessa esfera eleitoral, em procedimentos como este, os critérios que devem nortear o juiz vêm relacionados no artigo 23 da Lei Complementar 6490, pelos quais a convicção do julgador deve decorrer da livre apreciação da prova produzida nos autos, dos fatos públicos e notórios, indícios e presunções, atentando para fatos ou circunstâncias, mesmo que não invocadas pelas partes, mas que preservem o interesse público e a lisura eleitoral. De início, afasto a alegação de que o fato de as contas da candidata terem sido aprovadas influi no julgamento desta ação. Isso porque, no procedimento de prestação de contas, faça uma análise do ponto de vista formal, ou seja, um cotejo entre as receitas e as despesas, bem como a análise formal da origem das despesas ou receitas. Assim, o fato de as despesas estarem formalmente contabilizadas nas contas da candidata não significa que os bens ou serviços pagos, mesmo que lícitos, foram utilizados de forma lícita. Prosseguindo, observa-se que a prática de distribuição de combustível a eleitores em troca de seu voto tem sido adotada reiteradamente por candidatos dos mais diversos cargos eletivos, especialmente em municípios de pequeno porte, como o de Miranda, aproximadamente 19 mil eleitores, sempre na confiança de ser quase impossível a realização de provas de que se trata de estratagema deliberadamente preparado para captar votos de forma ilícita, acabando por influenciar decisivamente na vontade do eleitor. É exatamente isso que se extrai desses autos: flagrante captação ilícita de votos por meio de indiscriminada distribuição de combustível a elevada gama de eleitores, com falsa aparência de regularidade, a qual sucumbe diante da análise das provas produzidas. Nesse quadro, as tentativas dos recorrentes, no sentido de demonstrar a legitimidade das doações de combustível, são absolutamente incapazes de infirmar as provas trazidas com a inicial, e principalmente as conclusões da sentença, no sentido da comprovação da prática da infração à norma eleitoral. Efetivamente, a prova produzida que aponta no sentido da distribuição de combustível com a finalidade de obter votos. A alegação de que o fornecimento de combustível não foi condicionado ao voto não descaracteriza a captação ilícita de sufrágio, pois, no caso desta infração, basta a ocorrência de tão somente um ato de entrega de combustível no período eleitoral condicionado à manifestação de apoio. Isto é assim porque a entrega ou mesmo a oferta de benesses em troca de votos ou apoio são ações qualificadas como uma espécie de conduta capaz de afetar a lisura e legitimidade do pleito diante da possibilidade de influenciar uma parcela do eleitorado. Ao contrário do que concluiu o ilustre relator, a entrega de vales combustível aos simpatizantes da candidatura dos recorrentes, quando se apresentavam conduzindo veículos com adesivos demonstrando apoio a essas candidaturas, caracteriza, sim, prática ilegal, configurando a conduta narrada em gasto ilícito de campanha. O caso em tela não só configura a captação ilícita de sufrágio, como também abuso de poder econômico, pois aquela exige tão somente uma única conduta irregular para sua caracterização, pois visa proteger a liberdade de escolha do eleitor, enquanto a segunda compreende uma série de atos regulares e reiterados que influem diretamente no resultado do pleito, pois visa proteger sua legitimidade. Assim, vejo verossimilhança nos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e após em juízo, destacados na sentença. Há também os relatórios de investigação da Polícia Militar, realizados após as denúncias feitas ao juiz da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, sobre o esquema de distribuição indiscriminada de combustível em troca de votos pelos representados. Portanto, resta evidente ter ocorrido a distribuição indiscriminada de combustível em troca de voto. Não me persuade a alegação de que o abastecimento com vales é uma prática corriqueira na cidade de Miranda, não apenas no período eleitoral. Isso porque, embora esse tipo de abastecimento seja prática comum, deve sê-lo para fins lícitos. Ocorre que os próprios detalhes da compra já indicam que havia algo à margem da lei, uma vez que o combustível foi dividido em tickets de 5, 10 e 15 litros. Ora, se tal combustível tivesse como destino os veículos utilizados licitamente na campanha dos candidatos, é certo que não teria havido essa divisão em quantidades tão pequenas de combustível. Além do mais, é certo que, em razão do próprio porte da cidade e os gastos de campanha contabilizados, não havia tantos veículos e, por consequência, tantos motoristas, de modo que não pudessem ser identificados. Assim, a própria emissão de tickets ao portador e o abastecimento sem identificação dos portadores desses tickets é indício que também corrobora as demais provas produzidas quanto a esse fato. Importante destacar que não se tratava de nenhum evento de campanha, como, por exemplo, carreata ou comício. Tratou-se, sim, de entrega de combustível de maneira indiscriminada a pessoas interessadas em quantidade significativa às vésperas do pleito. Conforme assentado na sentença, das provas coligidas, também resulta inequívoco que os recorrentes tinham conhecimento da ilicitude, anuíram e consentiram com a conduta praticada. Assim, não resta dúvida quanto aos fatos indicados na inicial e devidamente comprovados durante a instrução processual, que, a meu ver, caracterizou a captação ilícita de sufrágio com abuso do poder econômico, causando potencialidade e desequilíbrio entre os adversários naquela localidade. Portanto, considerando o farto conjunto probatório correlacionado aos atos, não parem dúvidas de que ocorreu o abuso do poder econômico narrado em favor dos recorrentes, afetando desse modo a normalidade das eleições no município de Miranda. Peço vênia para citar um trecho do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que abordou esse ponto com muita precisão, o qual também adoto como razão de decidir. Abre aspas. Mediante concisa análise das razões recursais no tocante ao tópico ora examinado, já se constata que os próprios recorrentes admitiram a ocorrência dos fatos que embasaram a sua condenação, apenas discordando da valoração como ilícitos eleitorais. Então, a Procuradoria cita o trecho trazido aos autos pelos próprios recorrentes. Nesse contexto específico, a sentença merece ser reformada porque o magistrado Acô não analisou as alegações de suma importância constante da defesa, todas elas devidamente comprovadas. 1. Todos os gastos da coligação encabeçada pela prefeita Marlene e pelo vice-prefeito Adailton como combustíveis foram lançados na prestação de contas. O abastecimento com vales é uma prática corriqueira na cidade de Miranda, não apenas no período eleitoral. Outras coligações e candidatos a vereadores também efetuaram compras de combustíveis nos postos inspecionados pela polícia no período eleitoral. Aí continua a Procuradoria. Ora, os argumentos aduzidos são absolutamente tolhidos de amparo jurídico, apenas corroborando a ocorrência das ilegalidades, pois a) O fato de os recursos utilizados para aquisição de vales combustível terem sido descontabilizados na conta da campanha eleitoral não altera a natureza ilícita da captação de sufrágio e o exercício abusivo do poder econômico envolvendo a distribuição massiva dos tickets de abastecimento. B. Ainda mais inequívoco é a irrelevância da habitualidade com a qual esses vales são eventualmente utilizados por outros candidatos para fins de aferição da ilicitude da conduta imputada aos recorrentes. Fecha aspas. Portanto, entendo existir um conjunto considerável de indícios convergentes que, no entender desse julgador, perfaz prova robusta de que os fatos ocorreram da forma como narrados na inicial e na sentença. Dessa forma, no que concerne a esse segundo fato, peço vênia ao ilustre relator e nego o provimento ao recurso.
Como vota o doutor...
Presidente, ainda...
Ainda tem mais um?
Ainda tem mais.
Tá. Desculpa.
No que diz respeito ao terceiro fato, consistente em oferecimento de vantagem ao eleitor Lucas Benites Vieira, uma das alegações mais contundentes dos recorrentes é a que diz respeito à ilicitude da prova por violação de sigilo de comunicação. Essa questão foi enfrentada nas preliminares e superada, inclusive, contando com o voto deste julgador. Contudo, nos memoriais que me foram apresentados pessoalmente pelos nobres advogados dos recorrentes, há menção a alguns julgados que teriam considerado como ilícita prova obtida da mesma forma que ocorreu no presente caso. Entretanto, afasto essa alegação. No recurso em habeas corpus 75055, Distrito Federal, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o fato objeto de julgamento não era semelhante ao que ocorreu nesses autos, uma vez que, naquele caso, não houve anuência de um dos interlocutores quanto ao fornecimento das conversas via WhatsApp, mas sim obtenção dessas conversas sem sua anuência pela autoridade policial. Por essa razão, aquela prova foi tida como ilícita. Já no caso do recurso eleitoral 456/37/2016 desse tribunal, relatora juíza federal Raquel Domingues do Amaral, a prova foi considerada ilícita porque os fatos gravados no vídeo produzido por um dos interlocutores consistia flagrante forjado de compra de voto, ou seja, um dos interlocutores, em conluio com a chapa concorrente, gravou o vídeo em que pedia dinheiro à candidata em troca de voto. Ora, no flagrante forjado não há crime, pois sabe-se desde o início que o resultado não ocorrerá. Naquele caso, também era sabido desde o início que não ocorreria compra de voto, pois o autor do vídeo não tinha a menor intenção de votar na candidata, mas sim provocar uma situação de flagrância de ilícito eleitoral na tentativa de retirá-la do pleito. Importante ressaltar que, em recente julgamento, esse Tribunal Regional já analisou o caso de hipótese análoga, onde a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores foi considerada lícita, in verbis. É lícita a gravação ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores para ser usada como prova da defesa, por considerar que há uma excludente da ilicitude da conduta de violação do direito à intimidade e à privacidade quando um dos interlocutores grava a conversa para impedir ou documentar outro fato delituoso ou para utilizar gravação no interesse de sua própria defesa. Exclui-se a antijuridicidade do ilícito de violação à intimidade e à privacidade em gravações ambientais e telefônicas clandestinas feito por um dos interlocutores, quando o fim colimado é a utilização do material coletado como prova para defesa dos direitos do próprio interlocutor, que efetiva a gravação em procedimento criminal, bem como para evitar ou ainda documentar o cometimento de crimes. Em seus memoriais, insistem os recorrentes também na alegação de que houve cerceamento de defesa pela não produção de segunda perícia no aparelho celular do eleitor Lucas Benites Vieira. Essa questão também já foi enfrentada e afastada pelo plenário desta corte. Reforçam somente o meu posicionamento no sentido de que essa segunda perícia era desnecessária, haja visto que a exclusão de algumas conversas não prejudicou a compreensão das conversas não apagadas. Concluindo, entendo que a sentença do magistrado de primeiro grau não merece reparos, pois conectada com a realidade dos fatos. Diante dessas razões, com a devida vênia do ilustre relator, conheço dos recursos e nego-lhe esse total provimento, mantendo in toto as sentenças que julgaram procedentes os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral propostas pela coligação Unidos por Miranda, Gerson Prata Júnior e Gedivaldo Ramalho Souza e pelo Ministério Público Eleitoral. É como voto, senhor relator.
Senhor presidente.
Como vota, doutor Daniel Castro.
Senhor presidente, Pude observar aqui, então, que o relator, na verdade, ele nega provimento também contra um segundo fato, diferente do relator, o primeiro vogal, perdão, e ele também caracteriza 41A com abuso do poder econômico. Como é questão fática, me gerou alguma dúvida, eu peço vista, presidente.
Para a próxima sessão ou para a semana que vem?
Segunda-feira
pode ser. Então, conclusão do julgamento adiada para a sessão do dia 8 de abril. Em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, Dr. Daniel Castro Gomes da Costa, após o relator e o quinto vogal darem parcial provimento ao recurso, enquanto que o primeiro vogal negava provimento integralmente a todos os recursos. Os demais aguardam ou alguém quer antecipar? Aguarda? Tem mais agora. Pois não? Ah, sim. Tá, fica à vontade, por favor.
Por isso eu peço permissão.
Perfeitamente, não tem problema nenhum.
Não, sem antes agradecer a todos os eminentes pagos aí pelo período que convivemos. Apesar de pouco, mas foi muito satisfatório.
Foi ótimo, obrigado. Ele fica convocado para o dia 8? Só que Vossa Excelência fica convocado para a sessão do dia 8 também, tá? Anuncio agora o julgamento da prestação de contas 060-1389-02-2018, de Campo Grande. Prestador André Luiz Bittencourt, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pela conversão em diligência, caso atendida pela aprovação das contas. Consulta, eminente procurador.
Senhor presidente, senhores julgadores, nessa prestação de contas, surge uma situação que se repete em várias outras prestações de contas. Daí, essa minha fala breve. A Justiça Eleitoral dispõe de um banco de dados alimentado por informações repassadas pelas instituições financeiras. Então, os bancos remetem para a Justiça Eleitoral extratos bancários das contas de campanha. Ocorre que, por alguma razão, os bancos, em muitas situações, em relação a vários candidatos, não apresentaram à Justiça Eleitoral esses extratos. Então, o banco de dados não está completo. Para alguns candidatos há todos os extratos, para outros não. Os candidatos são sempre instados a apresentar extratos faltantes, né? E há situações que eu citei aqui no parecer em que a prestação de contas foi desaprovada justamente por ausência total ou parcial de extratos. Nesse caso, faltam alguns extratos bancários de determinado período. O órgão técnico verificou nesse banco de dados que os extratos deste candidato, da campanha dele, estão ali entre as informações repassadas pelos bancos. E aí a questão que se coloca a Justiça Eleitoral fará essa verificação no banco de dados levará em consideração os extratos apresentados, que em relação a alguns candidatos, como eu disse, estão completos, em relação a outros não, ou não levará em consideração? O parecer que eu tenho apresentado nesse tipo de situação é no sentido de que não se considerem os extratos desse banco de dados, porque parece que fere a isonomia considerar os extratos ali constantes para alguns candidatos em detrimento de outros que não tiveram essa, por azar, ou sei lá, por qual razão, mas não por culpa dele, não tiveram as informações prestadas pelas instituições bancárias de modo completo. Então, considerando essa ausência e considerando que o candidato não atendeu a chamada da Justiça Eleitoral para trazer todos os extratos, a manifestação da Procuradoria pela desaprovação das contas, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência está modificando o parecer, né?
O parecer era condicional, a depender como o prestador não atendeu o chamado, é um complemento só pela desaprovação.
Então, com a palavra o relator para o seu voto.
Presidente, os fatos são exatamente narrados pelo Ministério Público. De fato, houve a intimação para que o prestador anexasse os extratos no processo. do período de setembro, tão somente. Não foi feito, entretanto, a área técnica verificou que esses dados, essas informações estavam disponíveis e manteve o seu parecer conclusivo para aprovação, com ressalvas. Eu entendo que, tendo no processo as informações necessárias para apreciarmos prestações de contas, elas devem ser apreciadas e analisar se devem ou não ser julgadas, aprovadas ou com ressalvas, no caso, como estou julgando, com ressalvas. Registro por oportuno que no processo do Dr. Clorisvaldo foi julgado, foi um pouco diferente, que foi aprovação em toto. Entretanto, houve, a partir da intimação do prestador, a juntada dos extratos. Nesse caso é diferente, ele não anexou os extratos de setembro, só que a gente tinha essa informação no processo e o controle interno conseguiu verificar e nos passar o motivo pelo qual eu estou aprovando com ressalva as contas do prestador.
Como vota o doutor Jailson? Doutor Neiva? Desembargador de Monsi?
De acordo.
Doutor Abrão?
De acordo.
Doutor Clorisvaldo?
Também de acordo com o relator.
Unanimidade contra o parecer, aprovaram as contas com ressalvas nos termos do voto do relator. Mas não tem mais nada? Essa era a matéria que nós tínhamos, nós não temos nenhuma matéria administrativa. E, em consequência disso, os senhores ficam convocados para a sessão de amanhã, 2/4, terça-feira, às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.